Uma boa noite a todos que encontram presente na casa e aos caros ouvintes da Rádio Interativa. Peço que todos fiquem de pé para iniciarmos com as nossas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Senhora dos Remédios, declaro aberta a 8ª reunião ordinária de 2019. Gostaria de registrar a presença dos vereadores Adailton José de Souza, Alberto Magno de Araújo, Giovanni Francisco de Oliveira, José do Nascimento Condé, José Roberto da Costa, Luiz Alípio da Silva, Marcela Moreira Scaldini, Rosmana Rodrigues de Souza Pereira e William Nunes Dornelas. Pauta da 8ª reunião ordinária de 2019. Primeira parte, expediente do dia, duração de uma hora. Discussão e votação da ata da 7ª reunião ordinária de 2019. A ata encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco a mesma em votação simbólica. Os vereadores que aprovam a ata da 7ª reunião permaneçam como estão. Aprovada por 8 votos favoráveis e 1 voto contra do vereador Luiz Alípio. Vamos passar para a leitura das correspondências. Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, aos nobres pares, a todos que nos acompanham pela rádio e pela internet. Senhora Presidente, por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1, da Res 12/2008. Encaminho a Vossa Excelência o parecer prévio emitido sobre as contas desse município, referente ao processo acima epigrafado e constante da emenda e notas tagrifadas com que seguem em cópias anexas, acompanhadas do relatório da unidade técnica competente. Científico de que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102/2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução provada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal reto mencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais e cabíveis. Atenciosamente, Giovana Limeirinha Arcanjo, coordenadora.
Agradeço ao secretário pela leitura. Vamos passar
para as proposições. Representação do projeto de lei 009 de 2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. Requerimento de autoria do vereador José Roberto. Apresentação do projeto de lei número 010 de 2019, de autoria do vereador William Nunes, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1556, de 4 de abril de 2019. Projeto de lei número 011 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza a concessão da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e contém outras providências. Indicação 001 de 2019, de autoria de William Nunes. Indicação 002 de 2019, de autoria de William Nunes. Gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura do projeto 010 de 2019.
Projeto de lei número 010 de 2019. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 1556, de 4 de abril de 2019. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1556, de 4 de abril de 2019, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal nº 918/1995, com a redação dada pela Lei Municipal nº 1314/2010, assegurando-se a percepção dos benefícios delas decorrentes aos servidores que já os tiveram referidos pelo município, aqueles que já cumpriram os requisitos para a sua obtenção até a presente data. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala de sessões, 6 de maio de 2019. Vereador William Nunes Dornelas.
Tem a subscrição aí dos outros. Só quem assinou mais.
Demais vereadores.
Projeto foi assinado. Tem a subscrição aí. Deixa eu ficar aqui, né? Deixa eu ficar aqui. Eu não sei. Essa semana, assim, não. Vai.
Justificativa. A presente alteração da Lei Municipal nº 1556/2019 visa assegurar a concessão dos benefícios decorrentes da Lei nº 918/1995, com redação dada pela Lei 1314/2010, que foram revogadas aos servidores que já cumpriram os requisitos para concessão do benefício e ainda não tiveram referido pelo município por questões burocráticas junto ao INSS e ao próprio município. Apesar de intercedermos que a redação atual, a lei a ser alterada, assegura tais servidores, optamos por alterar a referida lei para evitar dúvidas quanto à sua interpretação. Verifica-se assim que a presente proposta não gera despesas ao Executivo, não sendo de iniciativa privativa, desde pois esta está somente adequado à redação da lei. Dessa forma, o projeto de lei em epígrafe visa tão somente evitar dupla interpretação da lei nº 1556/2019. Haja vista que os servidores que já implementaram os requisitos para a concessão do benefício já estão, de certa forma, abrangidos pela referida lei, uma vez que a carta é do fato gerador, o qual deu ensejo à concessão do benefício em tela, estavam em vigor as leis nº 918/1995 e 1314/2010, fazendo estes, portanto, justo o benefício. Entretanto, para evitar qualquer dúvida quanto à interpretação da lei em comento, apresentamos a presente proposta e rogamos a esta casa a sua aprovação. Sala de sessões, 3 de maio de 2019.
Peço ao secretário que faça a leitura do projeto 011 de 2019.
Senhora Presidente, encaminho essa casa para análise, apreciação e aprovação o projeto de lei número 011/2019, que autoriza a concessão da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e contém outras providências. O projeto em tela visa ao pleno cumprimento pela administração municipal da regra imposta pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata do inciso 4 do artigo 39 somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, considerando que apurou no decorrer do ano de 2018 como perda inflacionária através do INPC o equivalente a 3,75. Estamos solicitando a recomposição de tais valores. Saliente-se que este índice engloba todo o funcionalismo do executivo, incluindo os inativos pensionistas. Vale ressaltar que os servidores que recebem salário mínimo já tiveram sua recomposição em 1º de janeiro do decorrente ano, e também em relação a agentes comunitários e saúde de combate a epidemias. Já tiveram correções neste ano quando foi promulgada a Lei 3.708/2018, com valores incluindo no projeto de lei de conversão oriunda da MP 827/18, com remuneração de R$ 1.250 a partir de 2019, de R$ 1.400 em 2020 e de R$ 1.550 em 2021. Assim sendo, rogo a essa casa a apreciação do projeto em tela na forma regimental e sua aprovação na íntegra. Atenciosamente, Sônia Maria Coelho Milagres. A Câmara Municipal de Senhora dos Remédios aprovou e eu, prefeito municipal, sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder o título de revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal de 1988, para os servidores públicos municipais, a correção integral de todos os vencimentos pela variação do índice do INPC, apurado de janeiro a dezembro de 2018, resultando em 3,75. Inciso 1º, o percentual a título de revisão geral anual que trata o caput extensivo aos proventos e pensões pagas pelos cofres públicos municipais. Inciso 2º, percentual a título de revisão geral anual e que trata o caput não se aplica os servidores que têm vencimento básico equivalente ao salário mínimo já tiveram a recomposição aplicada em virtude do artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal de 1988. Inciso 3º, o percentual a título de revisão geral anual de que trata o caput não se aplica aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, considerando a estipulação do piso nacional para tais categorias, já aplicada a revisão em patamar superior ao percentual inerente aos demais servidores. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhora dos Remédios, 19 de maio de 2019.
Leitura das indicações 001 de 2019 e 002 de 2019, de autoria de William Nunes. O vereador? Então, gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura.
Indicação número 001-2019. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais, indica a Vossa Excelência que a Secretaria de Agricultura faça demarcação através de sinalização no chão e também placas de proibido estacionar a partir das 6 horas da manhã até às 13 horas na rua Padre José Rocha, até o limite da lotérica. Justificativa. Todos os domingos, os feirantes chegam ao local e encontram vários carros estacionados, pois não há sinalização, prejudicando assim a estética e o trabalho dos feirantes e dos consumidores, tendo em vista que o projeto da Feira Livre é de extrema importância para os consumidores e produtores da indicação. Esta facilitará o funcionamento da feira. Sendo sabedor da preocupação do Executivo com os produtores e consumidores de nosso município e também de tal solicitação não gerará custo, solicito que seja feito o mais rápido possível. Vereador William Nunes. Indicação número 002-2019. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais, indica a Vossa Excelência que intervenha na retirada de enxurradas e faça barraquinhas no terreno do senhor Marcelo Eloy de Araújo, já que o mesmo entrou em contato com este vereador e autorizou. Aproveita ainda para pedir que seja colocado cascalho no ou moledo na comunidade denominada Abreus, primeira entrada à esquerda, sentido Indaiá, onde existem várias casas, também o mesmo local fazer a retirada de enxurradas. Justificativa. Devido às fortes chuvas e à descida de água do terreno do senhor Marcelo Eloy de Araújo, torna-se essencial que se faça as barragens e as retiradas das enxurradas, pois já foi colocado moledo e do mesmo está sendo retirado com as águas. Tendo em vista a situação da entrada da comunidade denominada Abreus, a entrada à esquerda torna-se a grande importância a colocação de cascalho e moledo, pois os moradores do local não estão conseguindo sair de suas casas. Sala de sessões, 6 de maio de 2019. Vereador William Nunes.
Agradeço ao secretário pela leitura das proposições. Gostaria de perguntar aos vereadores se todos concordam de a gente passar para a segunda parte, sem um intervalo. Passamos para a segunda parte, ordem do dia, duração de 2 horas e 30 minutos, discussão e votação dos projetos e proposições. Projeto de Lei 009 de 2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2000, o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. Lembrando que o projeto já foi votado em primeira votação na reunião anterior, como não tem a dispensa de intertício, a segunda votação veio para essa reunião. O projeto número 009 de 2019 encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco mesmo em segunda votação. Lembrando que, em primeira votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Manifeste seu voto, vereador Adailton. Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Aprovo o projeto.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Indicar meu voto, excelente.
Vossa Excelência tem 2 minutos.
Muito boa noite. Boa noite aos companheiros presentes, boa noite ao público presente e muito boa noite a todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, pela nossa rádio comunitária. Só para a gente ilustrar o projeto, que ele é um projeto corriqueiro, um projeto onde o executivo, né, traz a proposta do ano atual que vai ser implantado dentro do município. Então, sabendo a dificuldade que passa o país, né, e cabe também manobra do governo referente às propostas indicadas. Uma das coisas que eu fiquei olhando, observando, é a parte da agricultura, que eu vi que tinha muito pouco, né, ali dentro do orçamento. Eu imaginava que tinha mais coisas para a agricultura. Mas o executivo sabe o que está fazendo, né? Eu aprovo o projeto, presidente.
Votou pela aprovação o vereador José Roberto. Desculpa. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, voto a favor do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. Então, o projeto de lei número 009 de 2019 foi aprovado por 9 votos favoráveis em segunda votação. Requerimento de autoria do vereador José Roberto. O requerimento foi apresentado na reunião anterior, foi solicitado vista pelo vereador Giovanni e concedido vista coletiva aos demais vereadores. O requerimento encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador José Roberto.
Senhora Presidente, caros companheiros, nós falamos do requerimento na última reunião, no qual, ao conversar com pessoas, com os funcionários ligados à área da saúde, funcionários da prefeitura em si, nós sabemos, né, da dificuldade que se passa o país, nós sabemos da dificuldade que se passa o município. Mas nós não podemos ser omisso a dar a César o que é de César. Por que dar a César o que é de César? Porque os funcionários que lá trabalham, que têm direito nessa salubridade, que é um dos requisitos que vem aqui nesse requerimento, nós estamos falando de pessoas que estão lidando com uma área crucial da saúde, onde o risco a uma contaminação, o risco à sua saúde, ele é iminente. Então, o requerimento, eu venho alertar os nobres companheiros, esse requerimento, ele está solicitando ao executivo que ele adeque, mande para casa, né, um projeto legalizando essa parte. Vai trazer, vai onerar? Sim, mas não é direito? Se é direito, temos que ser coerente com aquilo que estamos fazendo, né? Então, hoje nós temos casos já ocorridos na área da saúde, no qual temos companheiros aqui que lá trabalham, de pessoas que foi contaminado lá dentro e que foi internado e que veio a óbito no município, né? Então, o caso da Aparecida. Claro que ela já tinha um problema de saúde, sim, mas a gente sabe o que aconteceu. Então, essas pessoas que trabalham hoje dentro do município com a sua mão de obra, no seu trabalho dia a dia, ele corre o risco. Igual temos também o pessoal que trabalha na área da obra, o pessoal da parte de os bombeiros, né? Os encanadores, o pessoal que trabalha com esgoto, o pessoal que trabalha com lixo. É outro tipo de... Nós temos que apurar também, é um outro requerimento que tem que vir para casa, para se adequar às coisas que sejam corretas. Na área da odontologia, nós temos os companheiros que lá trabalham e que hoje eles foram elevada a carga horária de trabalho deles para 40 horas semanais, mas não houve reajuste da remuneração do cargo. É direito. Se é direito, vamos ser justos. Então, cabe ao executivo. E outra coisa, nós simplesmente temos que adequar, né, a nossa lei municipal, as normas federais e estaduais. Nós não estamos pedindo nada demais, nós não estamos inventando. Aqui nós não estamos inventando. Nós estamos pedindo para que o executivo mande para essa casa. Porque no requerimento, ele não está citando o que tem que ser feito. Ele está dando as diretrizes, ele está mostrando o que está acontecendo. Agora, cabe ao executivo fazer a sua parte. O executivo está aí para administrar o município da forma correta. E todos aqueles que pensam um dia chegar lá a ser administrador do município, seja coerente com o povo, faça o trabalho direito, repasse o que é direito do pessoal. Garanto que todos vão ficar felizes. E ele não vai ser esquecido nunca na história do nosso município. Então é para isso que nós estamos aqui. O meu requerimento é simplesmente uma abreviatura do que cabe ao executivo mandar para essa casa. Peço aos nobres colegas que acompanhem o voto, que vote a favor, para simplesmente nós fazer com que o executivo pense, mande para cá o que é justo e dê a César o que é de César. Isso que é minhas palavras, senhor presidente. Agradeço.
A gente que agradece, vereador. O requerimento encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador Luiz Alípio.
Caros vereadores presentes, povo presente, quero parabenizar o nobre colega pelo apoio, né, junto aos servidores do município, no qual me senti honrado de estar assinando juntamente com o colega vereador Alberto nesta proposição, nesse requerimento, né, porque conforme já foi bem dito pelo colega Zé Roberto, vereador Zé Roberto, pagar o que é justo não é mais que obrigação, né? Tanto na empresa pública quanto na empresa privada. Porém, os mecanismos de gestão são diferentes, né? Na empresa privada e na gestão pública. A gestão pública tem os órgãos fiscalizadores que vão fazendo a manutenção, que vão fazendo o acompanhamento e direcionando o percentual a ser, neste caso aqui, os valores a serem pagos. E, por outro lado, o requerimento, ainda que tardio, né, por nossa parte, vamos dizer assim, mas que, ao mesmo tempo, ele vem aí comprovando, né, mais uma vez, que a gestão pública virou o quê? Né? Aonde fica o servidor? Ele só tem responsabilidade? Ele só tem obrigações? Ele só tem que cumprir? Nós votamos aqui conforme foi citado. Por que que nós votamos aquele projeto há poucos meses para 40 horas semanal? Porque estava anexo ao projeto que o valor a ser pago era o valor de 40 horas semanal. Não era que iria continuar pagando 20 horas semanal. Né? E aí eu pergunto, então a Câmara vai, aprova um projeto e a prefeita vai simplesmente, ah não, agora o servidor é obrigado a trabalhar 40 horas semanal, mas e nós como vereadores? Nós temos que ir lá cobrar, né? Porque se nós aprovamos aqui um projeto de lei para trabalhar 40 horas semanal, nós temos que lá saber também se está sendo pago por isso e que não está sendo, conforme está aqui narrado no regimento, no requerimento. Né? Então, acho que nós fomos passados para trás aqui, mais uma vez. Né? E por outro lado, a questão dos nossos servidores, da insalubridade, é igual eu já disse aqui, muito tardia e mais do que justa. Né? Trabalhei, está aqui um colega que me antecedeu bem antes de mim, o Marcelino, né? Eu fui aluno dele. Fui e continuo sendo como motorista, né, no qual está através do Marcelino, quero cumprimentar todos os motoristas da prefeitura, entendeu? E todos os servidores da saúde, né, porque o vereador citou aqui, bem lembrado, todo mundo corre risco, né, no trabalho, todos nós corremos risco. Mas na saúde é mais complexo. Né? Muitas das vezes, quando os funcionários chegam a ter conhecimento de um problema de saúde, de um paciente que deu entrada no UBS, talvez já não dá tempo mais de fazer alguma coisa pelo servidor, não. Porque o próprio paciente não sabe. Até que se faça os exames, que faça, que comprove o problema, que muitas das vezes, conforme um caso simples, hepatite, né? Que é muito fácil de contrair. Né? Mas que leva à morte. E a administração faz o quê neste momento? Né? Eu acho que é preciso ter. Eu já citei em outras vezes e vou repetir. É preciso ter mais humanismo no setor público também. Porque não é aquela coisa, manda quem pode e obedece quem quiser. Até hoje eu falo assim, não é quem tem juízo, não, obedece quem quiser. Porque eu acho que quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Só que, né, aí vem aquela questão, ah, mas se eu não fizer, aí eu não vou poder receber, né? Eu vou ser cortado do serviço. Infelizmente. Mas eu tenho certeza que, com o apoio dos nobres colegas, conforme nós sempre comungamos aqui, né, em favor da população, nesta empreitada em favor dos servidores, ah, mas o requerimento ele está atribuído à saúde? Sim. Mas o gestor sabe, quando for feito, for fazer o levantamento, já concluo, senhor presidente, quando for fazer o levantamento, seja a empresa que for fazer, seja o profissional do trabalho que for fazer este levantamento, já há uma lei federal que estabelece os parâmetros. O valor X para cada setor de trabalho. Né? Mas é preciso mover as peças. Se a administração não mover as peças, nós vamos continuar desse jeito. Mas eu conto reiterando aqui com o colega o apoio dos nobres pares em favor dos nossos servidores.
O requerimento encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador Alberto.
Só apoiando as conversas dos companheiros aqui, eu quero dizer o seguinte, o que é direito, não precisa ninguém preocupar, não é direito, tinha que dar o direito a essas pessoas, que eu acho um absurdo você estar trabalhando numa área de risco e não ter uma cobertura, pela minha linguagem, do jeito que eu sei falar, não ter um apoio, assim, pelo futuro, ele não sabe o que vai passar com ele daqui a um ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Então não acho nada mais justo que fazer o certo, que a gente tão certo ainda costuma estar errado. Agora, vamos agir a favor desse povo, que esse povo merece, estão trabalhando, correndo risco, é uma área complicada, e eu não sou de falar muito, porque eu não gosto, às vezes você fala, você pode dar certo, pode estar falando errado, mas que é de César, igual diz o Zé Roberto, vão dar a César. Agora, o que for direito das pessoas, vão dar o direito a eles. Minha opinião é essa. É só isso que eu tenho a dizer.
A gente agradece, vereador. O requerimento encontra-se em discussão. Gostaria que computasse meu tempo, Beto. Queria até saber dos vereadores se eu posso permanecer aqui na mesa. Eu também queria, né, parabenizar o vereador pelo requerimento, mas eu acho que a gente tem que... Algumas coisas a gente tem que... Né, explicar e, às vezes, entender melhor, né, o que está sendo solicitado nesse requerimento. Quando o vereador pede a insalubridade aos servidores da saúde, concordo, mas eu só acho, até o vereador mesmo já disse, que tem outras categorias também que deveriam ter sido inclusas nesse requerimento. Porque, às vezes, quando a gente aprova um requerimento, talvez a outra categoria pode se sentir excluída. Né? Mas eu só estou querendo, né, até completar o que o Zé Roberto mesmo disse, que tem as outras categorias também que poderiam, né, ser incluídas nesse requerimento. Quando o vereador disse aqui no requerimento quanto ao auxiliar de saúde, né, quando os mesmos fizeram o concurso, né, a nomenclatura era auxiliar de saúde. Tudo bem. E aqui fala que... E pede para essa situação narrada que seja alterada a nomenclatura do cargo, o grau de escolaridade exigido, as atribuições e o vencimento atribuído a estes. Eu gostaria de saber do vereador se ele tem conhecimento da carga horária desse cargo de auxiliar de saúde, porque às vezes se pega, se faz um comparativo ao técnico de enfermagem. Hoje, o técnico de enfermagem, ele tem uma carga horária de 40 horas semanais. O auxiliar de saúde, ele tem 30 horas semanais. Né? Então, se fizer uma regrinha básica, que é a regra de 3, o auxiliar de saúde, ele recebe mais que o técnico de enfermagem. Isso é o meu entendimento. O meu entendimento. Né? Então, hoje, o auxiliar de saúde, ele recebe referente a 30 horas. E o técnico de enfermagem recebe hoje referente a 40 horas. Né? Que foi concurso e já estabelecido no edital. E todos, né, que fizeram têm ciência disso. Quanto à solicitação de dentista, que fala aqui sobre 40 horas, eu desconheço sobre isso, porque a lei está até aqui em mãos, né, e tem aqui que a odontologia que no caso, dentista do ESF. São 40 horas semanais, com um salário de R$ 3.361,70. Isto na época. Né? Desconheço também, né, esse, sobre isso, porque hoje o único dentista que nós temos que é fora do ESF é o Elton, que ele, eu acho que a carga horária dele, se não me engano, são 20 horas. Né, acho que são 20 horas. Então, assim, quando se fez esse edital, que veio até, né, aqui o projeto de lei aqui para a Câmara, já estava estabelecido que seriam 40 horas e tem o valor afixado. E eu desconheço o servidor, o dentista, né, que recebe diferente disso aqui. E quanto ao auxiliar técnico bucal e técnico bucal, né, tem as suas atribuições. Né, tem as suas atribuições. Então, é de acordo com o que está no edital. Né, então, assim, quando um fato for narrado, né, eu acho que tem que ser bem explicado, porque senão quem está em casa que ouve essas coisas acha que está tudo sendo, né, talvez executado errado. Então, eu só queria que o vereador explicasse sobre isso, por favor. Com a palavra, o vereador José Roberto.
Senhora presidente, eu bem disse no requerimento. Requerimento é uma indicação para o executivo tomar as medidas. Eu tenho informação de funcionários que trabalham no setor da odontologia, que recebem. Ele estava recebendo, se não me engano, até menos que um salário mínimo. Foi ajustado. E o teto e o salário indicado pela categoria não é salário mínimo. Tá? Nós temos... Só que os funcionários em si, senhora presidente, muitos funcionários, eles têm medo da perseguição. Porque quando eles abrem a boca para falar alguma coisa, o nome que vem para eles é o seguinte: vou te mandar lá palmital. Tá? E cabe ao executivo trazer o projeto cabível, conforme estamos solicitando no requerimento. Eu não vou ficar aqui citando que o funcionário A do setor B tem 30 horas, ganha com o funcionário C, que é de 40 horas. Cabe ao executivo fazer conta: se ele ganha 30 horas, o salário dele não vai ser igual ao salário de 40 horas. Um técnico de enfermagem não vai ganhar como um enfermeiro, ou etc. Cabe ao executivo trazer aqui agora. Se, caso, a senhora presidente, como vereadora, está usando esse argumento para não votar o requerimento, tudo bem. Não tem problema. Requerimento para o setor de obras, nós vamos fazer um detalhado. Detalhado para o setor de obras. Setor de obras é um setor grandioso, que tem outras áreas. Nós vamos trazer o requerimento do setor de obras também. Nós estamos aqui falando e alertando a insalubridade, principalmente a saúde, motoristas e etc. Cabe ao executivo fazer a sua parte. Permito, sim. Cabe ao executivo fazer a sua parte. Quem tem as ferramentas para estar sabendo o que está se passando no executivo, com o financeiro, é o executivo. O vereador não tem poder de chegar lá. E outra coisa, e não é fácil também tirar documento lá dentro. Eu, como vereador, já fui, infelizmente, me conduziram falando que ia me denunciar lá no pelo Ministério Público, eu estava atrapalhando a administração pública com os meus ofícios lá dentro da prefeitura. Portanto, não voltei lá até hoje. Então, vamos ficar de olho. O requerimento não está, ele não está indagando, ele está pedindo, está solicitando. Só isso que eu te falar. Passa a minha palavra aqui para o meu amigo Luiz.
Só para complementar as palavras do nobre colega.
O vereador tem 2 minutos.
Conforme já foi dito, o requerimento, ele não tem força de lei. Então não há que se discutir. Né?
porque paga 30 horas, valor de 30 horas. Não, isso é o executivo, já foi esclareceu aqui, antes do término da palavra, porque quem que tem que definir os critérios é a lei. Agora, não há também impedimento de votar um requerimento, porque o vereador solicita que a gestão pública tenha zelo, né, atenção ao atendimento aos servidores. O requerimento, ele vem, de uma certa forma, cobrando a administração, olha, é preciso ver o que está ocorrendo lá naquela secretaria. Está funcionando conforme o secretário vem aqui, de vez em quando, fazer a prestação de contas semestral, ele apresenta os números, né? Número não é a realidade que está sendo feita no município. Então, eu não acho que esta indagação da vereadora Marcela, então presidente, de que qual o valor que se paga o funcionário B, qual o valor que se paga o A, eu acho que inclusive isso já poderia ter trago, né? Foi pedido vista na última reunião, se pediram vista, poderia ter feito um anexo trazendo, olha, os funcionários estão recebendo isso aí já. Porque também fica assim, perdoe, mas você citou aí, mas não tem papel aqui para me ver, né? Citar mesmo isso lá. Então é preciso que... Não, agora não adianta, entendeu? Eu acho assim, teve 15 dias para poder alavancar isso aí e debater. Agora, não há que se discutir e não aprovar o requerimento porque o funcionário A não está condizente com o que está aqui no requerimento. Bom, se não está, a prefeita depois responde o requerimento. Olha, vereador, a Câmara aprovou o seu requerimento, mas eu estou respondendo, o funcionário lá já está recebendo o valor dele, correto. Houve um engano aí. Eu acho que isso pode aprovar sim, sem nenhum problema, e o Executivo tem que prestar conta sim, informar se está agindo conforme a nossa presidente acabou de citar aqui.
Eu gostaria só de complementar também, talvez vocês nos prestaram atenção, no início da minha fala, eu não disse que vou reprovar o requerimento, não. Eu só estou querendo explicar, né, sobre o que está sendo solicitado, para depois não falar que a gente aprovou um requerimento que não tem lógica, né? Então, eu só quero explicar para aqueles que estão em casa, né, as pessoas que estão presentes aqui na casa e até os demais vereadores, né? Porque quando eu disse que um dentista recebe 30 horas, é porque quando ele fez o concurso, a carga horária dele era 30 horas. Os demais que fizeram agora do ESF, a carga horária é 40 horas. Então, quer dizer, são diferentes, é a mesma categoria, o mesmo serviço? Sim, mas o processo é diferente. Né? Hoje nós temos aqui, né, igual... Né, tem a honra de receber aqui o Marcelino, que é motorista, tem o Fabiano. Se a gente for olhar, é a mesma categoria, motorista. Recebem valores diferentes. Então, isso é concurso. Em cada concurso, se tem um anexo de valores. Né, então, assim, eu aprovo o requerimento. Eu só estou querendo explicar sobre essa questão de que o auxiliar de saúde exerce 30 horas e o técnico de enfermagem 40. Ah, se olhar lá no contra-cheque, o auxiliar de saúde recebe tanto, técnico de enfermagem mais. Fazem a mesma função? Sim. Mas faz uma regrinha básica de 3 para ver, né, quem que recebe mais. Então, isso aí eu só estou querendo explicar, tá? Para todo mundo, porque assim, eu aprovo, né, vou aprovar o requerimento. Isso é só para não ficar depois falar que a gente está aprovando ou reprovando qualquer coisa que entra na casa sem o conhecimento. Né, que a gente, o que vem aqui, a gente aprova sem ter conhecimento. O requerimento encontra-se em discussão. Pela ordem. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador William Nunes.
Primeiramente, nosso boa noite aos novos colegas, amigos que nos honram com a presença, amigos que nos ouvem pela rádio e pela internet. Primeiramente, cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador, senhor José Roberto da Costa, pelo desprendimento e coragem no enfrentamento junto ao interesse dos servidores de carreira do nosso município. Isso é muito importante. A gente está apoiando uma classe, primeiramente, enquanto estudante, estuda bastante, se prepara para assumir um cargo público junto a qualquer administração pública. Eu não falo só de Senhora dos Remédios, falo de outros municípios também. Então, com relação a salário, determinação de salário, eu não discuto salário. O nego fala assim, o jogador tal ganha tanto, o jogador tal ganha tanto. Mas isso não importa, alguém pagou ele esse salário, né? Então, eu não discuto isso, eu discuto lei. Aqui é a casa da lei. Então, nós temos que seguir a Constituição Federal. É muito importante frisar que a Constituição Federal, né, lá na portaria número 3.214, de 78, do Ministério do Trabalho, já dá direito de insalubridade àqueles profissionais, tanto da área da saúde, na verdade, trabalhos de risco em geral. O que precisava ser feito dentro do nosso município, isso não é de agora, é de vários anos, é um plano de cargos e salários do município, onde você prioriza aquelas pessoas que vão se desenvolvendo dentro do trabalho. Porque qual que é o incentivo de você ser funcionário público hoje no município de Senhora dos Remédios? Você vai crescer dentro da sua carreira? Será que isso é interessante, esse crescimento? Vai ter esse crescimento? Não vai. Porque para acontecer isso, você tem que ser do partido A ou do partido B. Então, essa discussão tem que ser combatida de uma forma verdadeira e correta com relação ao plano municipal de cargos e salários. Que aí vai dar direito a quem se desenvolver mais no seu trabalho, vai ter a questão da gratificação, e isso é muito importante. A pessoa, quanto mais rendimento ela tiver, mais ela cresce na sua profissão. Isso é muito importante, esse debate, na Câmara de Vereadores. Porque a gente tenta, como vereadores, muitas das vezes, que nem o Código de Postura do município, que a gente tentou, enquanto eu era presidente, fizeram várias reuniões aqui nessa casa, colocar, porque é um código antiguíssimo, né? E, infelizmente, até o momento a gente não conseguiu, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Ah, mas não é a função do vereador. Qual que é a função do vereador? Em primeiro lugar, qual que é a função do vereador? A função do vereador é trabalhar pelo município. Isso é fato. Indiferente, aquelas regrinhas que, ah, isso eu não posso fazer, isso não me toca, isso não funciona comigo. Isso não funciona comigo. O que funciona comigo é o que é certo e o que é correto. O que é certo e o que é correto. Então, a lei federal diz dessa forma. Inclusive, na área da saúde, eu estive pesquisando, tem vários riscos. Tem o risco de 10%, tem o risco de 20%, tem o risco de 40%. Então, é escalonado, né? Cabe reunir com esses funcionários, né? A Câmara se propôs nessa discussão, reunir com esses funcionários, conversar com relação a isso, para a gente criar critérios mais firmes, junto com o funcionalismo público, para que a prefeitura não fique prejudicada, para que o funcionário não fique prejudicado, e todos possam desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. Aqui, creio eu que nenhum dos vereadores tem o interesse de prejudicar o funcionário público. É louvável o requerimento de Vossa Excelência, é louvável a posição de todos os funcionários, mas nós precisamos dar a vontade de crescer no serviço público a esses funcionários. A vontade de crescer é o plano de cargos e salários. É impossível? Não. Já existe? Já. Ah, mas o vereador é barrado a isso, porque nós somos barrados a isso. O vereador sabe disso, porque nós não podemos mexer, nós não podemos ordenar a despesa. Mas nós nos colocamos à disposição, enquanto servidores públicos, eu pelo menos nesse um ano e meio que ainda me resta de Casa Legislativa, a estar entrando nesse engajamento. Eu aprendi nessa casa que a gente é vereador 24 horas por dia, né? Então a gente tem que se propor ao serviço público e ao trabalho junto ao funcionário público, às pessoas que são atendidas por esse funcionário público, porque eu sou contra totalmente aquele avisozinho que eles colocam em várias repartições públicas, que diz que cita uma lei que agredir funcionário público verbalmente é ilegal. Mas as pessoas, às vezes, vão agredir o funcionário público porque não estão sendo bem atendidas. Então, eu olho os dois lados. E o funcionário público com vontade de trabalhar, com incentivo, né? Eu posso crescer na minha carreira, vou terminar, senhor presidente.
ele vai se sentir muito melhor no seu serviço, vai ser gratificado por isso. E a gente, enquanto vereador, a gente tem que se propor nesse sentido, claro que olhando os dois lados. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. O requerimento encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco mesmo em votação simbólica. Os vereadores que aprovam o requerimento de autoria do vereador José Roberto permaneçam como estão. Aprovada por 9 votos favoráveis. Indicação. Vou colocar as duas indicações, tá, de uma vez, de autoria do William Nunes. Indicação 001 e 002, de autoria do vereador William Nunes. As indicações encontram-se em discussão. Com a palavra, a vereadora Osmana, pelo seu tempo regimental.
Cumprimento aos nobres pares, ao público aqui presente, os ouvintes da Rádio Interativa, e dar as boas-vindas aos funcionários públicos que aqui estão. Eu ia encaminhar meu voto, mas a senhora colocou de uma forma que eu não pude encaminhar. É sobre o projeto que a gente já aprovou, mas eu quero falar, né? Quero cumprimentar o vereador Zé Roberto pela iniciativa. Parabéns para Vossa Excelência. E torço muito para que o Executivo acata o seu requerimento, entendeu? Mas também acate, mas olhe também para as outras classes, porque tem o coveiro, tem o pessoal do esgoto, tem o do lixo e outros setores que talvez nem foi citado. E a gente está aqui é para fazer o bem, fazer o que é certo, valorizar o funcionário. Né, a gente foi muito criticado, né, uns dias atrás mesmo a gente foi criticado naquele projeto lá do professor. Eu não falo hora nenhuma que vocês vieram aqui amando de alguém para ver se a gente ia aprovar ou não. Eu falo para vocês que seja bem-vinda essa casa, ela é de vocês, ela é do povo. Mas a gente também tem que ter o compromisso de falar, porque o nosso povo tem que saber. Senhora dos Remédios, infelizmente, tem 65 anos. Quantos gestores passou na nossa administração e não regularizou a situação do funcionário público? Quantos vereadores já passaram por várias legislaturas e não pensaram nos senhores servidores? Tomara que a nossa prefeita acata, né, porque se depender da gente, a gente vai cobrar, e que resolva de fato a situação de vocês, que por sinal é muito justa. São essas as minhas colocações. Eu agradeço, muito obrigada a todos, mas que sirva para todo mundo bater no peito, por que que eu não fiz, né? Então, assim, se fosse para a gente falar maiar, repudiava todos os gestores passados. A minha opinião é essa. Muito obrigada a todos.
A gente que agradece, vereadora. As indicações encontram-se em discussão. Com a palavra, o vereador William Nunes, pelo seu tempo regimental.
Primeiramente, senhora presidente, amigos vereadores, cumprimentar a iniciativa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, quando instituiu dentro do município uma coisa que inclusive já tinha na nossa lei orgânica antiga, que era a feira livre, e ela funcionou há alguns anos, muito antigamente, e parou de funcionar e agora foi reativada. E ela foi colocada lá na rua próxima ao grupo, e o pessoal estava trabalhando lá, começou com 47 participantes, e eu já tinha comentado com o pessoal da Emater, com o próprio Emiliano, que trabalhava na oportunidade, falou: Emiliano, vai reduzir, como em todo município reduz, né, vai reduzir para 13, 14 pessoas, isso é normal, né, esse número de feirantes comporta uma cidade como Barbacena, talvez, mas no município pequeno, a tendência era reduzir. E, em conversa com aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que estavam ali, aqueles que persistissem iam conseguir ter um resultado muito satisfatório. E, inclusive, há algumas semanas, eles foram encaminhados aqui para a rua Padre Zé Rocha, onde eu tenho o prazer de estar residindo, até daqui uns dias. E ali, alguns acharam que
conseguiram vender mais, eu não sei, é a opinião deles, o Marquinhos que sabe, o pessoal lá, e outros talvez achar que estão vendendo menos. Isso aí é uma resolver entre eles. O que a gente quer resolver é um problema que a gente tem visto, né? Quando a gente sai de casa às 5h30 da manhã, claro que os moradores daquela rua têm que colocar seus veículos, mas é importante também a gente lembrar da população, dos trabalhadores que vão ali colocar suas barracas, das pessoas que vão ver a feira. Então, muitos veículos estacionados, principalmente do lado esquerdo de quem entra aqui na Padre Zé Rocha. Então, é uma solicitação que inclusive até já tinha comentado, apalavreado com o secretário de Agricultura, com relação a essa organização de trânsito. Mas não queremos que coloque uma placa de trânsito proibida ali a semana inteira, não. Nós queremos que coloque uma faixa onde você demarca onde é cada barraca ali no setor, e no domingo de 6 da manhã até as 13 horas, que vai dar uma organização. Nem sei se eles vão continuar ali naquela rua, porque tem uma reunião, se eu não me engano, quarta-feira agora, né? Nem sei se eles vão continuar ali, mas se não continuar ali, que faça isso lá embaixo também, né? Para mim é muito bom eles estarem ali, porque é muito fácil, mas a gente quer que as pessoas se sintam bem. Esse é o nosso interesse nesse sentido. É só uma colocação. E a indicação número 02, ela trata do terreno do senhor Marcelo Eloy de Araújo. Para quem não sabe, é o antigo terreno que era do Pipim, sentido Abreus. Aquilo ali estava uma buracada muito grande. A prefeitura foi lá, jogou moleto, tampou todo o moleto. E na oportunidade, o Marcelo me procurou, falou: William, a gente tem que fazer lá, porque é de nosso interesse também, barraginhas, alarguear as enxurradas. Para quê? Para que as cachoeiras de água que vem da parte de cima do terreno tenha uma contenção maior e não danifique o serviço que já tinha sido feito, né? E aí a gente pede encarecidamente que seja feito o mais rápido possível. Inclusive, as chuvas que aconteceram, graças a Deus, que está chovendo bastante, danificaram um pouco. E a intervenção mais assídua junto à comunidade dos Abreus em si. Porque quem vai em sentido ao China, que entra à esquerda ali, tem um aglomerado de casas ali, umas 16, 17 casas, uma próxima da outra, inclusive descem as enxurradas de cima. Então, são vários moradores e lá tem várias enxurradas. É importante a gente dar acessibilidade a essas pessoas, no caso de sair com os doentes, né? No caso dessas pessoas saírem de suas residências. Na oportunidade, cumprimentar ao secretário de obra pela iniciativa importante, porque a gente sempre defendeu aqui, quando você coloca patrol na estrada, a patrol vai e tampa o buraco. Mas aí, se tiver seco, aquela poeira sai de dentro do buraco e ele continua ali presente, né? Ele está tampando os buracos com o moledo e depois passando com a patrol para limpar as beiradas. Então, cumprimentar o secretário de obra nesse sentido. E ele está tendo um pouco de azar, né? Porque ele começou na estrada do Timóteo aqui, sentido Couto Cunhas, choveu bastante, graças a Deus. Aí, problema na estrada. Foi na estrada da Terça, arrumou lá, choveu bastante. Aí começou aqui na estrada dos Perpétuos, sentido Palmital, passou patrol, até rezei. Falei: meu Deus do céu, vai chover à tarde. Choveu à tarde, mas graças a Deus, né? Choveu, a gente precisava da chuva e a gente não deve reclamar. Mas ficou um trabalho bem interessante nesse sentido, de estar colocando o moleto, tampando o buraco primeiramente, depois você passa com a patrol para limpar os cantos. E aí, por isso que não aconteceu de ter muito barro naquela estrada, porque tirou muito pouca terra. Então, a gente faz a indicação, essa solicitação, essas barraginhas, inclusive tem um projeto de minha autoria, no qual a gente coloca a metragem, como tem que ser feita as barraginhas. Essa é uma complementação minha, só, senhor presidente, e peço o apoio dos novos colegas nesse sentido. Muito obrigado.
A gente que agradece, vereador. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, o vereador Alberto.
Eu te agradeço, William, pela essa indicação, que foi feita aqui, não sei se foi indicação minha, não lembro como é que foi, não. Sobre aquele lugar lá, a Marília estava junto comigo um dia, agarramos lá. A Marília foi embora no carro dela e eu fiquei para trás. Né, Marília? Aí foi dito que foi arrumado. Diz que foi arrumado. Mas foi pedido. Quando falou Marcelo Eloy, estou preocupado. Quem é Marcelo Eloy? Marcelo Eloy é o Louco. É, o apelido dele é Marcelo, agora eu não sabia. Então é o seguinte, tinha que ter sido feita as barragens, não adianta ficar arrumando a estrada e não corrigir as enxurradas. Não adianta. Está arrumando, passa a patrol e não adianta. Eu quero pegar o gancho aí nessa indicação sua, que hoje eu ia direto na prefeita conversar com ela, mas cheguei tarde e não tive como ir lá. Ali perto, ali é um lugar complicado, que desce muita água de cima, arruma a estrada e joga tudo fora. É muito mais fácil gastar com as barragens, arrumar bem arrumado, e depois consertar a estrada, depois de arrumado as enxurradas, porque não adianta. E ali é caminho nosso, é meu caminho de ir embora para minha casa, porque aqui Budazinho fica difícil de ir embora quando está chovendo. Agora eu vou ficar lá, tá perto de mim. Teve uma briga lá, perto de uma ponte seca. O João Zé de botou umas pedras lá, um cascar e arrumou. Só que aterrou demais. A briga é porque não tinha aterro. Aterrou demais, a enxurrada pega lá em cima, vem cá perto da estelita. Tirou o cascar de todo o morro abaixo. Lá na moita de bambu, disseram que eu tombei o caminhão. Não tombei não. O caminhão só entortou todo lá, caiu no buraco, tive que jogar a carga pro chão. Isso foi sábado. E alguém criticou, ainda bem que foi o vereador que agarrou. Não agarrei não, porque a terra não aguentou, afundou, porque não estava pesado. Lá não tem como passar um caminhão de leite hoje lá. Está terrível, vai lá e olha, isso é mentira minha. O secretário de obra passa para baixo, para cima, faz de conta, não está vendo. Não é o secretário, o segundo secretário. Vocês sabem de quem eu estou falando. Na virada do morro ali, para virar para Mutuca, está terrível aquele morro. De frente o tanque de leite do Luiz, meu menino ali, está agarrando. Então assim, gente, vamos corrigir as enxurradas, que lá em cima tem uma enxurrada. Mas o que adianta eu vou lá com a enxada corrigir a enxurrada lá? Vou com o enxadão ficar cavacando terra sozinho em boca aberta lá? Depois que existiu máquina, eu não consigo cavacar de enxada mais, porque não adianta. Não adianta eu perder meu tempo lá, ué. Então eu queria pedir encarecidamente aqui, você como líder da prefeita, é verdade sim, é assim, ué. É, você não é o líder da prefeita? Uai, mas foi sim, ué. Então é o seguinte, que avisasse para ela, que acontece que a região nossa lá passa caminhão os caminhões de leite, é assim, um busca para cá, outro leva para o Melo, outro leva para o Doce, então é assim, um fornece para um, outro, é quatro caminhões de leite para baixo e para cima todo dia lá. E tá agarrando. Deu sorte que foi o meu que caiu, ficou de pendurado lá. Diz que eu tombei, não tombou, não chegou a tombar, que agarrou no barranco, deu sorte. Mas ficou fundado. A minha vontade é pegar, alugar uma máquina aqui e arrumar aquilo. Mas eu acho um absurdo. Às vezes eu vou arrumar também, vai pensar que eu estou abusando da administração. A minha vontade é fazer um mutirão com o povo e nós arrumar. Porque vai ter que fazer isso. Que tem, ó, quando eu era da situação, não, você aguenta o gai com essa situação e vão deixar, vão atender o outro lá, está preocupado lá. Agora eu vim para a posição, eu fico sofrendo porque eu sou oposição, eu tenho que sofrer para deixar de ser bobo. Quando é a situação, eles me pedem, vamos deixar ficar, porque você aguenta o gás no cadinho e não vão chegar, não vão chegar. E eu estou sofrendo. Eu não, a região inteira. Porque por mim não incomoda, não. Eu sozinho não esquento a cabeça, não. Então eu queria deixar aqui a minha indignação, a falta de responsabilidade, de não tomar conta. É poucos lugares que tem que fazer, poucos. Mas cuidado com os lugares que tem que ser feito. É pouquinha coisa. Vamos supor, está ruim a estrada em geral, está ruim. Eu reconheço, choveu muito. Não tem como arrumar tudo de uma hora para outra, não. Mas esses trechozinhos tem que corrigir. Igual o trecho da serra, foi corrigido. A máquina foi lá, consertou. Mas vamos ver o que está prejudicando aquilo lá. A máquina, a patroa consertou. Igual consertou outro dia na noite de uma mula até as casas. Vem uma chuva pesada, tem um esgoto desce do pasto do menino Toninho, que quando o Toninho era vivo, nós fomos lá, fizemos esgoto com arado de boi. A enxurrada entupiu, rebentou, lá vai arrebentando o terreno desse tudo. Subir lá, tirar aquela enxurrada, consertar aquela enxurrada, fazer direito. É coisa que uma máquina um dia faz. Conserta aquela região nossa lá, acaba o nosso problema, eu não tenho que estar falando isso aqui. Então eu dei sorte hoje, essa indicação sua me ajudou. Eu não gosto de ultrapassar meu tempo, queria falar mais e eu agradeço as minhas palavras.
A gente que agradece, vereador, as indicações.
Na minha, agradeço pelas minhas. Assim você entendeu o que eu quis dizer.
Sim, vereador. As indicações encontram-se em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Alípio, pelo seu tempo regimental.
Só para complementar, junto com o que já foi explanado pelo colega vereador William, pelo colega vereador Alberto, a única coisa que eu vou divergir um pouquinho do vereador William é nos elogios à Secretaria de Obras, né? Eu acho que precisam agir mais. A única coisa que nós vamos divergir, né? É, as nossas estradas, não por demagogia, mas, né, pelo contrário, não tem chovido tanto não, né? Chuvas passageiras, e infelizmente tem muito trecho ruim das nossas estradas. E o que o vereador Alberto citou, não adianta ficar com o patrol para baixo e para cima, né, alisando as estradas, que a primeira neblina que dá, fica difícil passar. Ah, é preciso passar patrol? Precisa sim. Isso é o mínimo, né? Isso já é o mínimo. É, agora, bom que encontrou esse molido aí, né, que acho que está resolvendo grande parte das estradas rural. Aí eu só reiterando também, pedi o nobre colega, o líder, né, a nossa prefeita e vereadora William, eu entendo como líder, porque é o que está aqui respondendo como líder, ainda em documento. É, eu estive na Carranca esses dias e eu visitei alguns moradores e estive lá na casa do Mazinho, lá na Carranca, lá na Bananal, né? E a pequena Giovana, né, a menininha que estuda, ela fica vários dias sem estudar, porque é um trecho pequeno, né? E que o Moledo ainda não chegou lá para poder socorrer eles. Eu até falei com ele o seguinte: olha, eu não vou garantir que a gente resolve, não. Mas a gente tem a obrigação de cobrar, né? Se não tiver, se o Moledo, se não tiver também, eu falei com ela, a gente corre atrás e vai aonde tiver o cascalho, pelo menos para localizar o cascalho. Falou, prefeitura, tem o cascalho. Mas como o colega citou, já tem o Moledo que dá para atender, né, grande parte do município. Lá eu acredito que pouca coisa vai resolver o problema da pequena Giovana, lá filha do Zé Antônio, né? É, lá no Bananal. Estive lá, fui muito bem recebido por todos lá. E fiquei preocupado, porque a gente também tem filho, né? E como a gente mora próximo da escola, raramente o nosso filho fica sem aula. Mas quem mora na zona rural sabe o sofrimento que é. Não estou aqui pressionando, que, né, de forma alguma, não é meu feitio. Mas que, né, eu não sei qual é o que responde pela Secretaria de Obra, não, hoje. O vereador citou aqui. Porque é a única prefeitura que está em crise e tem dois secretários de obra. É a nossa. Pode pesquisar o estado de Minas inteiro. Entendeu? Nós temos secretário de obra, nós temos secretário que atua na rádio, secretário de rádio, secretário de agricultura, mas nós não temos feijão plantado no município, não, pela agricultura, não. Mas, não importa, né? Nós temos dois secretários de obra. É possível que os dois fiquem tropeçando no outro ali e não conseguem localizar. Olha, lá precisa atender, lá precisa resolver, né, vereador Alberto? Senão fica difícil. Mas, por outro lado, parabenizo o colega vereador William, isso sim, precisa, né? E a gente está aqui para isso, comungar com as ideias que vão ser produtivas, vão ser construtivas. Por outro lado também, só reiterando, acho que ainda tem tempo ainda, estive na Coab outro dia, né, atendendo solicitação dos moradores lá, e já oficializei a prefeitura também, não fui só na Coab, fiz um ofício, protocolizei na prefeitura, pedindo à Secretaria de Obra que pelo menos faça a capina, a limpeza. Lá tem idoso, tem cadeirante. Eu tenho certeza que se foi buscar alguém nessa noite com a chuva, não chegou na casa deles lá. Porque naquele dia que eu estive lá, é terrível. Tem trecho na estrada rural que não está igual está lá. Então, e está assim, né, na cara, né? A gente está vendo aí moradores, né, postando nas redes sociais. Será que ninguém da administração viu? Impossível, né? E lá é mato para todo lado, é buraco para todo lado. E, né, a respeito do convênio, que nós deixamos, né, um recurso no final de 2016, 2 anos e meio. Não fizeram licitação até hoje? Mas que licitação é essa? É 15 dias. Né? Ah, mas é para descer. Eu acredito assim. Sei lá, nem vou dizer o que eu penso, tem hora. É, cada um tem a sua cabeça. Mas é muito triste. Você vê um cadeirante, vê idosos, o dinheiro estragando na conta, porque lá não rende para o município, não. Todo rendimento que tiver tem que devolver para o Estado. E aí, um metro de pedra, um metro de calçamento de bloquete, que foi calculado naquela época, vamos chutar aí que foi em R$ 80, hoje deve ser 120. Vai calçar o mesmo tanto? Não vai. Né? Mas São essas e outras que a gente vai vendo, né? Mas eu tenho certeza que o secretário de Agricultura vai atender, assim como o secretário de Obra vai atender Vossa Excelência, né? São essas minhas colocações e vou comungar com a sua indicação.
Com a palavra, o vereador já teve o seu tempo.
Não, eu não consigo de réplica.
Vossa Excelência tem 2 minutos para
responder. Posso usar o tempo do vereador José Roberto?
Com a palavra, o vereador José Roberto.
Senhora Presidente, e muito louvável, William, as suas indicações, né, também as suas palavras anteriores. Comunidade dos Abreus, né, comunidade no qual a gente tem um carinho, pessoas que vivem lá, que tem aquele trecho que salta do ônibus, cai no asfalto e geralmente, chuva ou sol, eles têm que caminhar até suas casas. Né? O companheiro Alberto já fez essa indicação anterior e a gente fica feliz quando vê falar que está sendo atendido, mas melhor ainda quando tem uma indicação com ênfase como a sua, né? Que sirva de exemplo para nós fazer nos outros lugares no município, atender outras regiões, né? Que tem esses problemas também. Então a gente fica satisfeito. Referente à feira, outra indicação também, que ela continue até bacana ali, o local onde ela está, né? Seja adequado, certo? Porque o pessoal precisa sim de ter um local onde possa vender seus produtos, né? E a gente vê, William, que levando a brecha no que o meu companheiro disse sobre a agricultura, né? A gente fica esperando a agricultura. A agricultura é o nosso berço, né? Então, o secretário de Agricultura saia da rádio, né? Porque ficar na rádio fazendo programa e para falar lá, mandar recado para todo mundo, né? Bom dia e tal. E aí? Só isso que eu queria falar. Passa meu momento de palavra para o companheiro William.
Muito obrigado pela parte, vereador. Com relação à liderança do governo, gostaria de informar os senhores, que conversa com a excelentíssima senhora presidente, a gente não está mais representando a liderança do governo. Entendeu? Então, deve ser nomeado outro vereador. Entendeu? Com relação às estradas rurais, a minha defesa, porque eu sou o seguinte, eu sou a pessoa assim, se está certo, eu falo que está certo, se está errado, eu falo que está errado. Eu elogiei a questão da estrada porque estava boa, realmente estava. Onde ele fez dessa forma, fez na região do Timóteo, até nos Martins, fez dessa forma, ficou muito bom, ficou excelente. Então eu não posso criticar um trem que está bom. Isso é o cúmulo do absurdo, né? Agora, eu elogiei nesse sentido. Com relação às indagações que a gente tem, com relação às estradas rurais, é muito importante cada vereador trazer, junto à administração pública municipal, as suas indagações para corrigir, indiferente de onde seja. Eu sou a pessoa assim, para A ou para B, tem que ser feito. Tem que ser feito. Nós somos cidadãos do município de Senhora dos Remédios. Isso é importante a gente frisar. Entendeu? Com relação à Coab, que o vereador Luiz Alipe citou, é muito importante a gente bater no peito e ter a coragem de ir junto àquelas pessoas para ver a situação que eles estão. Né? Porque quando a minha casa, eu saio da porta da minha casa e encontro uma rua pavimentada, né? É fácil. Agora, se eu vejo a porta da minha casa cheia de buraco, as pessoas ficam indignadas, isso é fato. É uma luta que a gente vem, vereadores, a gente não é omisso nesse sentido, não. Né? Vereador Osmana, vereador José do Nascimento, vereadora Dailton, Marcela, Giovanni, a gente vem conversando sobre isso. Né? Porque as pessoas vêm nos questionar também, nós somos cobrados com relação a isso. E automaticamente a gente passa essa cobrança para frente. Né? E o vereador às vezes até se propõe, como disse o vereador Alberto, a pegar uma enxada, pegar uma ferramenta e fazer isso. Porque eu fiz isso várias vezes. Né? Inclusive, tenho nota fiscal disso, fiz isso várias vezes. Então, é importante, a gente como vereador, às vezes tem uma situação muito complicada. O vereador Luiz Alipe está aqui, tem uns 4 mandatos, o vereador Alberto tem 3, se eu não me engano, ou 4 mandatos, né? Outros vereadores são novos na casa, a gente está só iniciando aqui. A situação é um pouco complicada, Mas nós procuramos fazer, às vezes, do nosso próprio bolso, né? Que eu falo com as pessoas, ó, vou tentar, né? Vamos tentar fazer isso. A gente tem ideia, mas a gente não tem, às vezes, o poder suficiente para estar chegando e implementar as nossas ideias. Então, é só agradecer ao vereador e pedir o apoio dos senhores nesse sentido. Lá na Coab já foi até feita a roçada, o vereador Osmano acabou de informar, né, que para estar atendendo a população lá. E foi solicitado, foi feito um requerimento do vereador José Roberto, inclusive que a empresa tinha sido notificada, né, vereador? Se eu não tive essa informação, diz que a empresa quebrou, a gente não tem essa informação. Então, acho que fizeram outra licitação, mas eu prefiro falar quando eu tenho informação correta. Muito obrigado, vereador.
A gente agradece, vereador William, vereador José Roberto. As indicações encontram-se em discussão. Queria que computasse meu tempo, Beto. Eu queria também parabenizar, né, o vereador pelas indicações. Quanto à feira, na indicação 001, Vossa Excelência, que está ali, né, na rua, né, que está sendo hoje que acontece a feira, tem o conhecimento sobre a questão de estacionamento, e até ontem mesmo eu vi que enquanto estava acontecendo a feira, era moto passando, né? Então, assim, isso aí é válido mesmo, porque eu acho que é um risco para os pedestres, né? As pessoas que estão ali na feira, ali, talvez consumindo alguma coisa ou comprando, e até mesmo para os feirantes, né? Isso aí é válido, sim. Quanto o que você disse, que Vossa Excelência disse, que vai ter uma reunião, né, eu acho que essa feira, por ter vindo aqui, não que o acesso, por exemplo, lá embaixo, talvez não dava movimento, não é isso, é porque, assim, como tem a missa, né, de manhã às 7 horas, depois tem a missa às 11 horas, eu acho que o movimento, né, ele é maior aqui na praça. Então, é bem válido, a gente tem que parabenizar, né, a Secretaria de Agricultura e aos feirantes, talvez que solicitaram essa mudança, né, para vender os seus produtos, que às vezes aconteceu muita gente ter desistido, talvez não estava tendo saída nos seus produtos, né, por causa do movimento que estava fraco lá na rua de baixo, né? Então, é válido, sim, a indicação do vereador. E quanto às enxurradas, né, que Vossa Excelência indicou um lugar, isso aí tem vários lugares que precisa ser feito isso. Como o vereador até Alberto disse, às vezes arruma a estrada e não adianta. E tem também aquela lei que nós aprovamos, aquele projeto, né, que nós aprovamos aqui, de muitos proprietários não deixam tirar as enxurradas no seu terreno, né? Isso aí nós aprovamos. Então, aí nós estamos, né, nós aprovamos, e a gente tem, né, que agradecer aos proprietários. A gente fala agradecer porque muita gente realmente não gosta, né, que faz um buraco, faz tira a enxurrada no seu terreno. Mas todos precisam da estrada, né? Todos. E, pegando o gancho, isso aí, nesse período agora, né, eu acho que tem mesmo esse questionamento de estradas ruins, isso aí tem mesmo, né, como o vereador disse, o vereador Alberto, né, que tem os pontos lá lá na Mutuquinha, né, em todos os lugares, China, Carranca, Peão, todos os lugares têm os seus pontos. Né, o que a gente fica assim, é difícil de atender. Eu tenho certeza, a Secretaria de Obras, ela tem uma dificuldade de atender, porque, assim, às vezes você mora numa localidade, você está vendo só aquele problema seu ali. Você não está vendo as outras localidades. Né? Nós temos um município, quase 50 comunidades. Né? Então, assim, você não está vendo o problema da outra. Então, parece que a patrol está parada ali, no galpão, né, na Secretaria de Obras, e não está fazendo o serviço. Né? Então, quando a gente está indo lá, a gente chega lá às 7:30 da manhã,
né, já não tem funcionário, porque todos estão indo para os lugares, às vezes tem aquelas emergências, talvez você está planejado para ir para um lugar e acontece uma emergência ali. Né? E quanto à chuva, graças a Deus, né, que choveu bastante, agora está, né, tem umas pancadas aí, e quando se arruma a estrada, né, que vem uma chuva, a população, lógico, reclama mesmo, né? Enquanto tem ali os buracos, reclama. Passa patrol, está uma beleza. No outro dia chove, reclama. Então, assim, é muito difícil, né? Eu sempre converso com o secretário de obras e ele sempre passa os questionamentos das pessoas, né? Quanto a capina, né, na Coab. É o mesmo jeito. Sempre foi feito a capina, né? Quando se fala assim, parece que nunca foi lá e capinou. Mas é porque não existe só aquele lugar para fazer a capina. Né? Tem escolas que têm que ser capinadas. Né? São quatro, não sei se são três ou quatro roçadeiras que tem na Secretaria de Obras. Uma estraga, uma está roçando a alguma comunidade. Então, assim, as pessoas, lógico, têm que cobrar mesmo. Todos os moradores têm direito de cobrar. Né? Mas também têm que entender sobre o tempo, né? Porque não consegue fazer, como diz o vereador Alberto, não consegue fazer tudo no mesmo tempo. E quanto ao calçamento, realmente teve a licitação, uma empresa de fora ganhou. Quando se fez a ordem de serviço, a empresa comunicou que não teria condições de executar, porque a empresa tinha falido. Né, então tem todo um processo. Agora fez um novo processo licitatório. Quem ganhou até foi o Godinho, né, e isso tem que mandar para a Caixa, tem que ser aprovado. Não existe dinheiro em conta. A prefeitura não tem esse dinheiro em conta, porque esse convênio que existe é depois de executada a obra que manda a medição para a Caixa para ser aprovada, para o dinheiro cair na conta do contratado. Né, então, isso aí é só assim, para as pessoas entenderem, né, que não existe, não tem dinheiro depositado na conta da prefeitura. É quando se faz a obra, faz a medição, manda para a Caixa, o engenheiro aprova, aí sim é depositado na conta o dinheiro para pagamento do contratado. São só essas, né, as minhas colocações. Os requerimentos, as indicações encontram-se em discussão. O vereador, como já usou o tempo, tem 2 minutos.
Só para complementar, senhor presidente, quanto à questão da licitação, né, eu volto nesse assunto novamente, porque é o seguinte, eu disse, o recurso foi adquirido no final de 2016. Tudo bem, se houve uma empresa que decretou falência, mas foi quando? Foi o mês passado? Há 2 meses? Ou foi há 2 anos e meio atrás? Né? É isso que a gente tem que comungar com o sofrimento daqueles moradores. Né? Porque não se justifica anular uma licitação que tem um prazo que não passa de 30 dias para poder convocar uma nova empresa, né? O trâmite é 15 dias. Mas vamos supor que dentro desse prazo aí vai 30 dias. Pô, mas 30 dias em 2 anos e meio, diluiu? Há quanto tempo isso? Né? Houve sim uma negligência por parte da administração. Isso é fato. Né? E não só nesse convênio. Está havendo negligência em outros setores. Nós não podemos também ficar aqui tapando o sol com a peneira. Né? Não estou aqui para ficar só colocando os pontos negativos também, não. Porque eu já fiz elogios aqui. Mas ultimamente, né, você comunga com o sofrimento daquelas pessoas e eu vou me sentir confortável em dizer que o recurso adquirido com 2 anos e meio, aí é problema de licitação? Me perdoe, não é não. Né? E também a questão de pagar esse tipo de convênio. O município já tem o dinheiro em conta, sim. Porque nenhuma licitação é começada neste convênio. Qual a empresa que vai ser louca de começar uma obra se não tem dinheiro em conta? É lógico, a empresa recebe por etapa concluída. Isso já está nos parâmetros. Né? Isso é muito fácil de saber. e já tem dinheiro em conta sim. Agora, a empresa não vai receber 100% se ela só executou 10%. Ou, aliás, ela não executou nada, então ela não vai receber. Né? O dia que ela executar, ela vai receber. Né? Então, acho que nós não podemos também aqui ficar tentando ser escudo, não. Né? Não podemos ficar aqui só servindo de escudo para prefeito, não. É preciso ter conhecimento da área, porque senão, né, quem sofre é o povo, igual está sofrendo. Né? E é muito triste, né, de ver uma licitação durar 2 anos e meio. É a primeira vez que a gente vê uma na história. Ah, atrasa, atrasa, é lógico. Né?
Vereador, atrasa. Conclua, por favor.
Já concluí, então, eu vou alertar a Vossa Excelência. Não fica se fazendo de escudo de administração. Primeiro que não é o papel da presidente, né? Nem de nenhum de nós aqui. Mas, e cuidado com o que traz aqui de informação do executivo. Porque não, esse convênio não tem nada a ver. Aquele da FUNASA, por exemplo, que conseguiu...
Vereador, conclua, por favor. Concluir. Tem 5 segundos.
Não, depois eu continuo, já encerrei meu tempo.
Obrigado. É, eu queria só, né, dar a resposta ao vereador. Mais uma vez, eu digo a Vossa Excelência, quanto ao que eu falo, deixo de falar, ao que eu penso, Vossa Excelência não tem nada que questionar. Se eu estou aqui defendendo ou qualquer coisa, né, então eu acho que o vereador tem que respeitar, porque assim, o vereador fala o que quer, eu também posso falar. Né, então, assim, eu acho que o vereador tem que cuidar da sua fala, do que você quer falar ou qualquer outra coisa, e eu falo também o que eu quiser. Né, eu só acho que eu estou aqui para explicar para todos, né, que estão nos ouvindo, para todos que estão aqui, quanto a qualquer outra coisa. Né. Eu queria pedir o vereador que ficasse silêncio, porque a hora que Vossa Excelência estava falando, eu não dei uma palavra. Tá? Não ofendeu, não, falando que eu estou defendendo alguém aqui. Né, então, vereador, por favor, tenha educação, como eu disse na última reunião. Né, então, eu estou aqui para explicar. Né, eu acho que o vereador, ele tem que vir falar as coisas, eu acho que tem que saber o que está falando. Né, não é induzir as pessoas, né, falando o que quer, e as pessoas entenderem o que é falado aqui. Né, porque as pessoas que estão em casa, às vezes... Né, o que é falado aqui, talvez a pessoa não corre atrás para saber a verdade. Então, eu estou aqui, né, para tentar explicar. Né, se eu estiver errada, que venham, falam comigo, né, que eu vou procurar saber. Mas isso foi uma coisa, né, que eu perguntei sobre a questão do calçamento. E o dinheiro não está em conta, né, não está em conta, é um convênio... Né, talvez o vereador pensou em outro convênio aí e fala que o dinheiro está em conta. Né, então, eu acho que isso aí é bom explicar para as pessoas que estão em casa. Né. O vereador, por favor, quer fazer bonito, põe uma melancia na cabeça. Viu? E se quiser me ensinar a ser presidente, no dia que Vossa Excelência ganhar, Vossa Excelência senta aqui e vem ensinar a qualquer um. Tá? Então, por favor... Então, por favor, que senão eu vou pedir Vossa Excelência para se retirar. Eu vou pedir Vossa Excelência para se retirar. Tá? Que quer fazer bonito. Se Deus quiser, nós vamos, né, conseguir. A gente já está fazendo um processo, vendo sobre a questão de colocar câmeras, né, aqui na Câmara, né, para as pessoas que acompanhar pela internet, ver o que acontece aqui. Né, porque às vezes as pessoas que estão em casa só escutam, né, e não vê umas atitudes como essa do vereador Luiz Alípio, que em 2 reuniões já está extrapolando. Né, então, eu acho que a educação vem de berço, é a primeira coisa. É, as indicações encontram-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco as mesmas em votação simbólica. É, os vereadores que aprovam as indicações 001 de 2019 e 002 de 2019 permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade
as indicações 001 e 002. Passo para a terceira e última parte da nossa reunião, encerramento. Algum vereador tem algum aviso ou comunicado?
Pela ordem.
Com a palavra o vereador William Nunes.
Senhora presidente, amigos, primeiramente queria cumprimentar o responsável pelo setor de esportes, porque é uma luta nossa já há muito tempo dentro do município. Aí alguns vêm falar, o esporte não é importante. Eu acho que o esporte é uma das coisas importantes de todos os municípios. Por quê? Porque automaticamente quando o jovem, quando a criança, quando o adolescente, quando o idoso, ele está praticando esporte, automaticamente ele está melhorando a sua saúde, ele está se desvencilhando de alguns percalços que a vida tem, que é o vício das drogas, do álcool e demais coisas. Então, obtive hoje, e até oriento aos demais secretários municipais, aos coordenadores de setores, as pessoas nesse sentido, de estar encaminhando aos vereadores ou à Câmara de Vereadores aquilo que eles estão fazendo em seus setores para que os vereadores tenham informação disso, né? É muito importante. O que é que vem sendo feito no meu setor? O que é que eu fiz? Ou eu estou aqui simplesmente ganhando meu dinheiro e não estou fazendo nada? Isso é importante. Então, quando a população tem aquele esclarecimento ou a sua prestação de contas do que vem sendo feito em cada setor, automaticamente ela vai ver que o seu trabalho está sendo dignificado. Só cumprimentar o Conselho Municipal de Esportes, hoje presidido, né, e organizado pelo senhor Marcelo, que é uma pessoa que, antes de assumir o cargo, eu já tinha amizade com ele, já fazia esse trabalho e vem nessa luta social desde criança, vamos colocar assim, junto ao grupo de capoeira Balança Brasil. E o projeto de ICMS esportivo que a gente votou aqui, inclusive que estavam na oportunidade, era só eu e o vereador Luiz Alipe, começou a ser recebido agora em janeiro de 2019 esse ICMS esportivo, porque na verdade é o único município da região que está recebendo esse ICMS esportivo. Mas está gastando dinheiro com esporte? Não, na verdade, quando você investe no esporte, você está ganhando dinheiro agora do governo, porque você provou para o governo, em documentação, que você está fazendo alguma coisa. Então, nós passamos a receber ICMS esportivo de janeiro para cá, né? E foram implantados 40 projetos em 2017, e a gente está recebendo em cima disso. Em 2018, 60 projetos, porque você tem que trabalhar 2 anos, que é a lei que a gente aprovou, junto ao Estado, né? Porque você tem que fixar a lei municipal junto à lei estadual, para você estar recebendo esse ICMS esportivo. E a gente espera que todos, né, possam estar fazendo nesse sentido. E são 60 projetos em 2018. Então, cumprimentar ao responsável pelo setor, o senhor Marcelo, e uma das pessoas que sempre participou junto com o Marcelo está aqui hoje, que é o Baixim, que é bem responsável com relação à caminhada que a gente citou nas últimas reuniões, a caminhada à Pedra Menina, com relação aos motoqueiros também. E só nesse mês, isso, gente, é questão de prestação de contas à Câmara, que deve e deveria ser feito por todos os setores, inclusive encaminhar através de ofício à Secretaria da Casa para que seja repassado aos vereadores, para que os vereadores tenham conhecimento de fato, para quando as pessoas perguntarem aos vereadores o que vem sendo acontecendo, ou às vezes a pessoa está falando, está acontecendo isso, o vereador foi na comunidade, não está acontecendo. Mas isso aqui está tudo documentado, o Marcelo inclusive tem fotos, ele é muito organizado nesse sentido, e eu tenho o prazer e a honra de ter uma amizade antes de estar entrando na política. E nesse mês, né, nesse mês de maio, né, o pessoal está organizando, aí deve iniciar a Copa União, né, o pessoal do futebol, é o Joãozinho, o Luciano, está organizando com todo o apoio do pessoal lá da secretaria, e também a Moto Romaria Aparecida do Norte, a 17ª. Então a gente tem até que ver essa data, porque quem sabe uma moto velha pode ir, né, pensando em ir também. Então,
cumprimentar o Marcelo nesse sentido, e ele disse que vai fazer um dossiê para estar encaminhando a Câmara, para que os vereadores, dentro das suas comunidades, possam estar conversando com as pessoas para ver como é que está funcionando o projeto, porque esse é o serviço e a função do vereador, fiscalizar como aquele projeto vem acontecendo dentro das comunidades e como o dinheiro público vem sendo investido. Então, cumprimentar o Marcelo, que ele me passou alguns detalhes, mas ele disse que vai escrever tudo direitinho, com fotos, e cumprimentar todos os envolvidos, porque ele tem uma equipe que faz esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente agradece, vereador William. Com a palavra, vereadora Osmana.
É, só para que conste nos anais desta casa, a moção de pesar pelo falecimento da senhora Elza Milagres, Alzira Minervina da Silva, José Roberto, a dona Maria de Souza Almeida e o Edson. É, né, eu estava meio passando mal, não fui na casa de muitos, né, só da dona Alzira que eu pude ir, mas depois a gente vai fazer uma visita. E é uma pessoa, igual a dona Alzira, por exemplo, é um exemplo, seguiu o companheiro Alberto, sabe? Mulher ficou viúva, cuidou de uns 10 filhos, e todos no bom caminho, assim, né, com as dificuldades dela toda. Foi uma mulher, assim, que tem que ser lembrada, com a humildade dela, ela foi muito guerreira. A dona Elza também, que fez aquela doação para o município, né, a gente não pode deixar de esquecer. Lamentável que ainda não conseguiu resolver o problema, e ela faleceu antes, né, mas... Se Deus quiser, vai ser feito e o nome dela vai ficar na história. Muito obrigada a todos.
A gente que agradece, vereadora. Com a palavra, o vereador José Roberto.
Senhora presidente, também é a minha emoção de pesar por todos os falecidos e em nome da tia Elisa, né? Elisa Maria, conhecida ali na rua de cima como Elisa do Cirilo. Senhora simples, senhora pacata, que muitos o via por aqui pela igreja e por aí, sua vida simples, e que Deus o levou. E a dona Alzira, né, do Campestre e outros, em nome do Francisco Chico, né, que trabalhou muitos anos, todo mundo lembrava do Chico trabalhando no caminhão da reciclagem, né, do caminhão do lixo, né, ele sempre gostou de trabalhar ali, é um funcionário muito bacana, né. E agora também, uma das cunhadas do Chico veio relatar comigo também sobre um atendimento no posto de saúde, que ela chegou lá com a pressão alta e com a enfermeira que lá estava, né, ela não citou o nome, mas com certeza não, essa funcionária tem que ser analisada, ela simplesmente mandou ela embora e essa menina veio parar no Tomires, né. Então, você for de saúde, tem que estar atento a essas coisas, né? A hora que manda o funcionário para casa, tem que saber por que está mandando. Às vezes, olha, o pessoal quer olhar, quer citar, quer ficar olhando outras coisas, quer ficar olhando qual a bandeira política, cuidado com isso, né? Agora, eu queria falar, senhor presidente, parabenizar os companheiros que, junto, votaram o requerimento, inclusive, companheira, a nossa presidente, senhora Marcela, obrigado pelo esclarecimento, peço desculpa também, se caso, em palavras, às vezes até a gente acaba falando de forma agressiva, mas a intenção foi almejada lá, que nós queríamos, que é a votação a favor do requerimento. Companheira Osmana, agradeço também pelas palavras, mas venho dizer para ela que o que os outros deixou de fazer para trás, nós não pode ficar seguindo, nós temos que seguir para frente, né? Acho que nós, os próximos gestores, o gestor que está hoje, tem que pensar num município diferenciado, né? Então, agradeço todos pelas palavras, companheiro William. E também queria falar sobre a Coab, que eu trago aqui, Luiz, o número do convênio, 837.951.2016, convênio no qual estaria citado as ruas, né, para ser calçado, e convênio que foi deixado pelo nosso lentíssimo ex-deputado federal, Bonifácio Andrada, e esse convênio citava lá na Lourdinha Tafuri. E no ofício que a gente fez aqui para o nosso amigo, na época, representante do governo William, no ofício que nós pegamos lá em 11 de março de 2019, não cita essa rua, né? Mudaram aqui, mudaram para outras ruas, né? Inclusive, o companheiro Luiz, a Zumira Nicomé está aqui. Então você está sendo lá contemplado, né? E
Eu queria também parabenizar a iniciativa do presidente do sindicato, nosso companheiro Marquinhos, que no dia 25 de abril entrou com o ofício solicitando o repasse do direito do aumento do salário dos servidores, né? Que no qual meu amigo Luiz também, aqui no dia 2 de maio, né, Luiz, na última reunião, também fez um requerimento para o executivo, no qual hoje chega aqui um projeto de lei para regularizar isso aí. Então, isso tudo, e eu quero dizer com os nobres companheiros que já entrei com outro requerimento também para nós falar sobre o setor de obras. Setor de obras, que é justamente as construções. Porque como a gente viu, o companheiro William bem falou sobre o código de postura que não andou para frente, mas a gente andou vendo outros exemplos de outros municípios, que qual a prefeitura tomou iniciativa referente às construções dentro do município. Então, gente, já protocolei hoje o requerimento, e ele vai estar na mão de todos os companheiros, para que nós possamos, na próxima reunião, estar discutindo a respeito. Né? E o mais que quero dizer é que o pessoal dos Martins, né, que agradecer lá pelo pessoal que está organizando o campeonato, campeonato lotado com muita gente, né, parabenizar e convidar o pessoal próximo domingo estar lá também, né, nessa comunidade, para estar desempenhando. E o pessoal da Estiva, lembrando, o executivo, né, que nós deixamos 2 postos artesianos para ser ligado. Quanto tempo se passou? E não ligou até hoje. Colocaram as caixas d'água, inclusive, companheiros, caixa d'água que veio do convênio Lafayette Andrade 2016. Agradeço, ex-presidente Denilson, ex-prefeito Denilson. Denilson Rezende, exemplo a ser seguido. Por quê? Não devolveu um convênio. Ficou todos para a administração atual estar trabalhando. Parabenizo, Denilson Rezende, pela sua postura. De perfeito, postura de homem bom, homem simples, no qual admiro e congratulo com tudo que ele fez, né? E parabenizo pela sua iniciativa. E o mais é boa noite e muito obrigado a todos.
A gente que agradece, vereador. Com a palavra, vereador Alberto.
Ruim começar na dona Elisa lá em cima, que é um exemplo de vida para nós todos aqui no remédio, como diz Osmano. Essa vez pegou para o meu lado. Vem a Ritinha lá do Cajanga, que às vezes fala o nome e eu não conheço. A Osmana diz a dona Elza e a Santinha, que é outro exemplo de vida para nós também, gente. A dona Santinha, você pensa a doação que a dona Santinha fez para a prefeitura, é um exemplo para todas as pessoas desse mundo, não é só a história dos remédios. Aí vão descendo, o Edio lá do Zim Pedro, que eu não fiquei sabendo, que tinha morrido, fiquei sabendo hoje, e vão virando lá para o meu lado. A dona Alzira é vizinha minha lá da Mutuquinha, filha do Zé Caetano ali, vizinho de Esterro do Melo, foi casado com o Genor Lafayette, onde os irmãos dizem que é 10, acho que 12, é um punhado. Eu nem sei quantos que é direito, não. A dona Zilda deixou um exemplo muito grande, que ela ficou viúva muito nova, com acho uns 10 ou 12 filhos, não sei quantos direito, não. E naquela época, gente, era difícil, que não tinha aposentadoria, não. Não tinha. Nem Bolsa Família, não tinha ajuda, não tinha nada, não. E ela cuidou daquela família dela com esforço, plantando roça que hoje o pessoal não quer plantar mais. Teve um dia, a Alzira chegou perto de mim, naquele tempo eu estava começando, gente, mexia com carvão, mexia com um punhado de coisa. Ela falou comigo assim, vou te pedir uma coisa, você podia levar um dos meus meninos lá para sua casa? Eu não lembro qual é que deu, se não me engano, acho que é o Roberto. Eu não quero que você me pague nada do serviço dele, não. É só para você ensinar o Roberto a trabalhar e ele me ajudar um bocadinho nas esposas, que aqui em casa o troço é sofrido. Eu lembro, arrepio, dela falando isso comigo. Você entendeu, gente? Como é que era o mundo antigamente? E hoje nós estamos com tudo na mão e o pessoal reclamando ainda. Hoje tem tudo e o pessoal reclamando. Hoje tem Bolsa Família, que eu acho que estão preocupados de cortar. Cortar não deve cortar não, mas deve corrigir, fiscalizar, ver quem precisa. Vamos supor, quem deve é o Brasil. Nós estamos devendo também. Você entendeu? Às vezes estou errado o que eu estou falando aqui. Que tem pessoas que não precisam do Bolsa Família que estão recebendo. Eu acho um absurdo isso. Bolsa Família é para quem precisa, não é para qualquer um, não. Muitas coisas aí. Então, vamos falar de mais uma pessoa que deixou um exemplo muito grande. Sofreu, coitado. Meu amigo Zé Antônio Gonzaga. Sofreu, marido da Lúcia. Por 1 ano e 3 meses. O dia que chegou lá em casa e me contou, onde eu brinquei, está com medo de morrer, Zé Antônio? Estou fazendo um check-up. Eu não pensava que o Zé Antônio estava com a doença tão grave. Na outra semana seguinte, eu já sabia. Zé Antônio sofreu calado. Sofreu. Acabou. Ficou que caquinho de homem lá na cama. mas com a mente boa, pensamento bom, não desesperou hora nenhuma. Enquanto um outro amigo meu, que não é aqui do município, Zé Maria de Manelope, foi vereador em Cipotana, foi chefe do hospital, meio doido, doido de tudo, se tivesse doido era mais. Não aguentou a pressão, passou uma corda no pescoço, morreu enforcado semana passada. É. E o Zé Antônio Gonzaga não aguentou aquilo, calado, sofrendo. Visitei o Zé Antônio 8 dias antes de morrer, eu não aguentei ficar muito tempo visitando o Zé Antônio, não. Eu vi o sofrimento dele, eu vi a agonia que ele dava. Eu só pedi a Deus, faz o que for bom com o Zé Antônio, igual eu pedi pro pai do baixinho ali, uma época ele foi lá com um problema muito sério, e eu fiquei preocupado com o Pananô. Não tem como, ficou 8 dias lá. Eu falei, eu não vou visitar, não vou fazer nada, tem como que eu vou fazer lá? Pedi a Deus que desse algum Pananô, que fosse bom para o Pananô. No outro dia eu chego aqui na rua, está sentado na praça, eu até assustei, falei, o homem está na hora de morrer e o homem está aqui na rua. Viveu quantos anos, baixinho? Uns 10 anos ainda, né? 11 anos, graças a Deus. Então o que eu pedi para o Zé Antônio Gonzaga, o mesmo que eu pedi para o Pananô, e eu peço para todos nós. E pedi a Deus que acabe com um pouco dessa doença, que está acabando com nós, nossa mãe eterna. Se não é a morte e o câncer, não tinha morrido tanta gente não, gente. Pedi a juventude que caia na cabeça no quadro com essas motos. E pedi a Dona Tita, a família, igual diz no cemitério. Dona Tita é exemplo de vida. Dona Tita às vezes fica pensando que ela já está idosa, era ela. Não. Dona Tita está ali para coordenar com a família, que é uma família grande, uma família respeitada na nossa região. Dona Tita, todo ano, Natal, junta todo mundo lá na fazenda do Gonzaga. E não é pouca gente, não. Deve ser pelo menos umas 60 pessoas, entre neto e bisneto, e a Dona Tita Marfonseca está ali junto. Então, gente, é um pesar que eu quero deixar aqui, de coração, e pedir a Deus que consome um pouco essa doença, e pedir nós também, que pare de arriscar muito com certas coisas aí que nós usamos, que nós não precisamos estar usando. Então, senhor presidente, é só isso que eu tenho a dizer, e muito obrigado.
A gente que agradece, vereador. Com a palavra, o vereador Luiz Alipro, pelo seu tempo regimental.
Só para concluir também, deixar aí meus pêsames a todos os familiares, né? Dos entes que perdemos aí nesses últimos dias, né? Conforme já os dois colegas já citaram, só quem perde um membro da família é que sabe o sofrimento maior. A gente comunga com aquele sofrimento, mas ao mesmo tempo familiares. Então, que Nossa Senhora dos Remédios possa dar a cada um de seus familiares conforto nesse momento difícil. Né? Rapidamente aqui também, só para contribuir, né, com o comentário da colega Osman, o vereador citou, eu, como um dos vereadores, está aqui há um pouco tempo, eu não sei se foi por sorte ou falta de sorte, eu estou na vereança pelo meu terceiro mandato como na oposição, na bancada da oposição. Né? Aí talvez não tinha tido tanta sorte, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo também não tenho que reclamar. Mas eu tenho tranquilidade se olhar nos arquivos da casa, quantas vezes eu entrei com indicação e requerimento aqui, cobrando a administração, as administrações que passaram, tanto o reajuste quanto a insalubridade dos servidores. Uma vez que servidor, eu sempre fui. Né? Mas está certa as suas colocações. E, por outro lado, só reiterando aqui com a nossa presidente, a vereadora Marcela, não falei hora nenhuma para ofender Vossa Excelência, mas repito e afirmo, né? Esse recurso é emenda parlamentar. Conforme o vereador citou aqui, o meu colega, tem os dados ali, eu protocolei na prefeitura o número do ofício, o valor do recurso, né? Quanto que o município recebeu por isto. Agora, a empresa só vai receber quando ela começar a executar o serviço. E tem os parâmetros, né? Os percentuais que vão receber. A emenda do deputado Bonifácio Andrade é no valor de R$381.401,35, que foram depositados nos cofres do município. Né? Então, eu acho assim, fico triste de da colega vereadora citar diversas vezes, né, que eu não tenho educação. Eu fico triste, porque eu tenho educação, sim. Eu só fico sentido e eu não sou um robô, né? Acho que ninguém aqui é. Quando você é atacado, você vai ficar rindo, vai ficar aplaudindo. Não tem como, né? Então perdoe-me se em algum momento eu dirigi e ofendi Vossa Excelência, mas por outro lado, eu acho que como presidente sabe tão bem quanto qualquer um de nós qual o papel do vereador aqui na casa. E não é ficar justificando as injustificativas de administração. Fui líder do governo anteriormente, quem trabalhou comigo aqui na casa sabe disso. Quando tinha que contestar, se fosse necessário, a administração, eu fazia isso, né? Porque às vezes é preciso ter esse diálogo, esse entendimento, né? Mas por outro lado, agradecer a presença dos que nos prestigiaram aqui, os vários servidores, o presidente do sindicato, os motoristas, citei agora há pouco, Fabiano, o Marcelino, por ser um dos companheiros mais antigos, né? No qual eu cumprimentei toda a equipe, está novo ainda, está começando o cabelo nascer agora, mas acho que é importante isso aí, né? Mostrar que vocês estão junto aí defendendo a causa que é de vocês, né? Mostrar que está defendendo os interesses de vocês. E por outro lado, finalizar, a gente tem que ter cautela, conforme eu já ouvi aqui hoje, o cuidado para o vereador não assumir a função do executivo, cuidado. Né? Porque às vezes no calor da conversa, não, porque nós vamos fazer isso, vamos ter que resolver aquilo, fazer assim, não. Essa função é do executivo, os poderes são independentes. O legislativo é para cobrar, fiscalizar e acompanhar também, e apoiar também. Mas não, tem que ter cuidado com essa inversão de valores, que depois, né, a gente fica frustrado. E lembrar, né, sobre a questão da água do município. Todo mundo comenta sobre a água do município. Né? Reprovamos um projeto aqui na casa e a administração é silêncio total. Você não vê um zum-zum, né? Você não vê uma reunião, você não vê uma audiência pública, você não vê falar nada. Aí eu pergunto, será que nós estamos com problema de água? Deve que não, né? Porque a administração não fala nada, é silêncio total. Agora, o governo, os governantes foram eleitos para criar soluções, buscar soluções. Não é para a população resolver o problema da gestão, não. Não é para a Câmara, igual citei, já vou concluir. Não é para a Câmara resolver a atribuição do Executivo, não. Cuidado com a inversão dos valores, né? E o silêncio dessa atual administração, quando se trata de agir, é estrondoso, né? Não é o que a gente vê no dia a dia, não. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente agradece, vereador. Mais algum vereador queira dar algum aviso? Eu gostaria também aqui, né, de deixar um grande abraço a todos os familiares, né, desses entes queridos que o município perde, né, mais uma vez. A gente, é com pesar que a gente faz, mas essas moções de pesar aqui na Câmara. Né, a gente, é uma simples homenagem que a gente faz, né, a esses munícipes que nos deixaram, mas a gente deixa também um grande abraço, né, e que Nossa Senhora dos Remédios console o coração de cada um desses familiares. Como disse, né, o vereador José Roberto, sobre a final do campeonato nos Martins, né, que será no próximo domingo agora. É um campeonato que tem, né, uma movimentação bem grande, né, e eles têm até estão tendo sorte por causa do tempo, né, que quando se faz um campeonato na zona rural, acontece, né, da chuva atrapalhar um pouco. Né, e a gente também, eu acho que tem que parabenizar a administração, juntamente com a Secretaria de Educação e Esporte, né, que forneceu, né, um apoio, forneceu material, né, àquela comunidade, para aquele campeonato, como faz, né, em vários campeonatos do nosso município. Né, eu não tenho... Vossa Excelência sabe os times que foram para o final? Eu sei da Carranca, do primeiro quadro. Que é uma coisa que alguém sabe, não, né? Né, que os times que foram para a final, né, a final agora, domingo. Né, queria também parabenizar, né, ao Conselho Tutelar, ao CRAS e o CMDCA, que está fazendo a primeira campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, com alunos municipais e alunos das oficinas do CRAS, né, através de blitz
e trabalho com esses alunos. Né? Então, dia 29 agora, terá uma passeata, né, para essa primeira campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, a gente tem que parabenizar toda a equipe do CRAS, né, da Secretaria de Assistente Social, por esse trabalho. Lembrando também a todos os nossos produtores rurais, trabalhadores rurais, sobre a campanha da febre aftosa e brucelose, que está acontecendo nesse mês de maio. Né? Então, lembrando que a vacina da aftosa vai até o último dia útil do mês, né? Para ninguém esquecer e tomar multa. Né? Então, a brucelose, né, a prefeitura contratou, né, o veterinário que está indo nas residências, gratuitamente vacina essas bezerras de 3 a 8 meses. Aproveitando, ficam todos os vereadores convocados para a nossa próxima reunião, dia 3 de junho, às 19 horas. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estavam presentes na casa, aos funcionários que vieram, né, para essa reunião e demais munícipes que nos presentearam, né, com a presença, né, deles aqui. E eu gostaria de agradecer também aos funcionários da Câmara e desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão.